Você está ouvindo 7 Pontos.
Eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. Eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. A rainha do tesouro é doce Abá, é no fundo do mar é doce Abá. É no fundo do mar é doce Abá, é no fundo do mar é doce Abá. É no fundo do mar é doce Abá, é no fundo do mar.
Que delícia! Estamos falando sobre as nossas Iabás, nossas grandes mães aqui hoje. Estou conversando com a mãe Fran de Oxum. Eu quero mandar uns abraços aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente, o pessoal do Insta, a Deliane, um beijo, a Mari, um beijão, a Joana, um abraço, James, abraço para você também, a Indianara, gente, muito obrigada pela companhia, maravilhosas.
Deliana lá da nossa casa, Joana é minha mãe.
Beijo, dona Joana. E por falar em mãe, quero falar da minha mãe, que diz que está se encontrando muito nas características de Yansã.
Olá!
Realmente, mãe. Guerreira. Guerreira.
Absoluta.
Absoluta. Mas ela ama uma cachoeira. Eu sempre achei que ela era filha de Oxum.
Então, né, a gente pode colocar até como ela sendo uma Oxum Opará.
Ah, é?
Vem com as duas forças.
Faz sentido.
Aí tem que confirmar nos búzios, mamãe.
Aí, já vou levar a mãe lá pra ver os búzios também. E aonde a gente vai, nasce um lírio.
Ah,
a gente já mudou de casa umas 3 ou 4 vezes, sem plantar.
Gente, olha a resposta da natureza, né?
Eu acho que é o Oxum, mas vamos ver. Hora a gente tira esses búzios
com
aí
certeza.
Pra ver. Beijo pra vocês. E você aí, me conta. Tá ouvindo aqui as características? Se você não sabe ainda quem é sua mãe, me conta aí quem você tá achando que é.
Quem será que é, né?
Quem será que é? Agora vamos falar da minha. Que eu também não sei, não tenho certeza, mas sabe aquela coisa do sentir. Vamos falar de Iemanjá, nossa Iemanjá, grande mãe.
Iemanjá Odoiá, salve a senhora das águas, né? A senhora do mar, nossa rainha, reconhecida, né, mundialmente. Acho que ela é a grande representante da nossa religião.
Uhum.
É muito. Quando a gente fala de Iemanjá, a gente fala de mãe, né? E a energia de Iemanjá é aquela energia que abraça, que acalma, chora. Também são choronas. Quem diz que não?
Sim! É só tocar pão de Iemanjá, entrar na energia de Iemanjá.
E muito intuitiva, muito intuitiva, né? Os filhos de Iemanjá têm uma intuição, assim, além do normal, né? E quando começa a lidar com essa parte espiritual, fica mais em ênfase ainda essa parte intuitiva. Então, eles conseguem, às vezes, ver até além daquilo que a gente não vê, né? Então, a gente costuma falar, nossa, filho de Iemanjá, às vezes fala demais, vê tudo espiritual, né? Aqui tem um copo, ah, é o espiritual. Aqui é o espiritual. Mas é o espiritual, tudo é espiritual. Mas os filhos de Iemanjá adoram, né? Iemanjá vem numa cor azul, né? Assim como, né, nosso sincretismo na Umbanda traz. Tem outras qualidades, tem, mas sempre puxando para um azul, às vezes um azul mais escuro, um azul mais claro, um branquinho, né? O branquinho tá em tudo, né? Papai Oxalá tá em tudo.
Esse branco é sempre.
Isso.
E o que que a gente pede para Iemanjá?
Iemanjá, a gente pede proteção, né? Se um filho tá ali, por exemplo, num momento que vai fazer um ebó e um bori, né? E no bori, vai sim trazer ali para cantar Iemanjá, a energia de Iemanjá, porque ela é aquela que acalma o filho, acalma o ori junto com Oxalá, né? Então, traz a paz, traz a segurança, traz o conforto. Você não fica desamparado. Então, isso você pode pedir para Iemanjá.
Ela, então, é a que menos se pede coisas materiais, digamos
isso,
assim.
Isso, é o que menos se pede material, né? Embora dê para pedir, sim, né? E é aquilo. Se ela puder, ela te dá o mundo, né?
Sim, coisa linda. Você falou muito de pedir para Oxum a questão da maternidade.
Maternidade.
Né?
Uhum.
De engravidar, sim, de ter filhos e tal.
E Iemanjá vem nessa essência também.
Também, né?
Uhum. Iemanjá vem também, assim, na parte de maternidade, na parte da, né, do fecundar, uhum, né, dos órgãos femininos, né? Então é mãe mesmo, né? E Iemanjá é mãe de Oxum, né? Então...
Oh, Iemanjá é mãe de todo mundo,
de
gente.
Todo mundo.
E quando você, por falar em mãe, quando é problema familiar, assim, com os filhos mesmo, sim, também é Iemanjá.
É, no caso, né, por exemplo, a família tá desunida, e Iemanjá é pra isso, pra trazer a família pra... por perto.
Criança rebelde, adolescente rebelde, irmão brigando.
Exatamente.
Pai e mãe que não se dão, uhum, ou filhos, enfim, tudo
na
energia de Iemanjá.
Ela acalma todo mundo com a energia de Iemanjá.
Mas ela não tem só esse lado calminho,
não,
né?
Não, ela tem o lado mãe também, né? Porque toda mãe não é só calma, não,
não,
né?
Não, né? Quando tem que
ela
puxar a orelha.
Ela cobra direitos e deveres.
Exato.
Ela também é justa naquilo que ela prega, que ela ensina, uhum, que ela traz, né? Então, quando a gente costuma brincar que quando uma Iemanjá vira as costas, não tem volta.
Ah, tem, né? Isso.
Tem isso. Porque ela tomou a decisão dela. Ela tá dona da decisão dela.
Entendi.
Então, Iemanjá é assim, né? Ou é 8 ou é 80.
Tem, faz sentido. Quem aí tá se identificando, gente? Quem tá aí olhando e falando, Nossa Senhora, acho que eu sou Iemanjá, hein? Por falar em Nossa Senhora, a gente tem muito esse sincretismo, né?
Sim.
Das santas católicas e de fazer, uhum, esse sincretismo com as nossas Iabás.
Sim.
Iemanjá...
Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Aparecida, uhum, Nossa Senhora da Conceição, às vezes uns colocam também.
Uhum.
Iansã vem em Santa Bárbara, né? Oxum também vem como Nossa Senhora da Conceição,
uhum,
como Nossa Senhora de Fátima, às vezes, né? Então, assim, depende muito, né, ali a colocação.
Oxum, Nossa Senhora de Fátima.
Também.
Uhum. Mãe, você é Oxum mesmo, só pra... só pra constar.
Só pra constar. Mas o sincretismo maior é, né, Iemanjá ligada muito a Nossa Senhora,
uhum,
Iansã, a Santa Bárbara, né? Então... O pessoal identifica mesmo como Ogum, né? Com São Jorge.
Sim.
E assim vai. E falar também, né? Do dia das Iabás, né? Dia, uhum, 13 de dezembro tá chegando. É o dia das Iabás, né? Então, se você tem aí a intenção de pedir essa proteção feminina, de trazer o feminino, né? Dezembro é um ótimo mês.
Vamos falar sobre elas de novo.
Vamos
falar sobre elas de novo.
Tem bastante coisa para falar, né?
É, sempre. A gente falou então das características dos filhos de Iemanjá. Então você falou dessa coisa de abraçar todo mundo.
Sim.
Então a característica é cuidar de, uhum, todo mundo.
Exatamente,
é isso.
Cuidar de todo mundo.
Tá.
Né? Cuida até em excesso.
Uhum.
Cuida muito em excesso.
Tem um Itan que fala mesmo que ela tem essa característica, né?
Tem. Uhum. Então, é o cuidar, é o zelar, é o, né, o amar, tá sempre em volta, né? Assim, quer os passarinhos sempre embaixo da, uhum, asa, é bem assim mesmo.
E ela, nos Itãs, ela é mãe, uhum, de Ogum, mãe de, sim, Xangô, mãe de Exu, eles são irmãos.
Exatamente.
Todos, né?
Uhum.
E ela sempre quer que eles fiquem em casa.
Sempre. Mas não adianta, né? A gente cria filho pro mundo, ela tem que entender isso.
Sim. Não é fácil, gente. Não é fácil.
Não,
então,
é fácil.
Se você é daquela mãe coruja que quer o seu filho,
sim,
aí, né?
E aí tem até, né, falando dessa parte de mães, né? Costumam falar assim, que Oxum, ela vem, ela dá a vida, mas esse negócio de criar e ficar cocando e passando a mão, não, ela é mais solta, mas Iemanjá, uhum, não, Iemanjá já é mais protetora, já,
sim,
fica em cima, já quer restringir,
uhum,
né, então o filho ou a filha que é de Iemanjá tem toda essa possessividade em cima de um filho.
Tem que trabalhar isso daí. Isso é que tem que ser
isso
trabalhado,
então.
Isso
tem que,
então,
ser trabalhado.
Quem,
uhum,
é filho de Iemanjá precisa trabalhar,
precisa
esse...
trabalhar.
Esse deixar ir.
E assim, ciúmes, né?
Ah.
Filho de Iemanjá tem essa situação dos ciúmes.
Entendi.
Então, olhar para essa parte dos ciúmes, né? Uhum. Que não pode ser uma coisa tão possessiva, que tem que se trabalhar. E tem mesmo.
Uhum. Tem mesmo.
Tem mesmo.
E esse ciúme daí é por tudo. Não só pelos
por
filhos.
Por tudo, por amizade, né, relacionamentos, família, tudo. Gente. Seus pertences.
Gente do céu, é muita identificação. É, vocês estão se achando aí? Tá bom, é bom saber.
É bom, né, gente?
E o que, que a gente faz, o que, que a gente pede, então, para pedir para Iemanjá é o cuidar, o pedir para família, união, é isso?
Exatamente, né, união, isso falou tudo.
Tá.
O pedido para ela é de união, é de família, né? É estar ali junto com aqueles que são por você, são fiéis. Então, é muito importante essa parte de Iemanjá. E ela une mesmo, né?
Sim. E daí, o que, que a gente entrega para Iemanjá? Porque as pessoas falam, fazem aquele barquinho,
é,
né?
Final então, 2 de fevereiro, né? Que é o dia comemorado aqui no Brasil. E mundialmente, né? Porque é onde a gente olha, de 2 de fevereiro, estão fazendo entregas. Entregas aonde? No mar. Né? Aí tem que ter um certo respaldo com o que, que vai colocar lá, né?
Isso, por então, vários motivos.
Por vários motivos, né? Ambiental e tudo mais. É, então, normalmente, né, a entrega ali para Iemanjá vai ter flores brancas, né? Uma champanhe branca, um espelhinho, um perfuminho. Mas a gente pede para os filhos, né? Olha, as flores tudo bem, até vocês podem, né, entregar. O restante faz uma simbologia, né? Lava no mar, não precisa jogar ali.
Isso,
a parte
gente.
Ambiental agradece.
Estamos agora também no Réveillon, muita gente faz. Muita Aliás, gente eu acho muito engraçado as pessoas
pula
dizendo assim.
Pula sete ondas.
Não, é. Não, eu não sou umbandista, não tem nada a ver.
Mas
eu
tá
sou super católico,
ondas,
mas tá pulando,
né,
sete ondas. Só quero avisar.
Aí chove no dia do ano novo, fala: poxa, por que que tá chovendo? Aí dá um raio, iepa, reio, aí nessa lente, por que tá falando?
Exatamente. Então, o pular as sete ondinhas e fazer pedidos e passar o Réveillon na beira da praia, só pra avisar, tem a ver com banda, com o candomblé, com as religiões.
Certeza, né?
E não tá nada errado, viu?
Não.
Você pode chegar e dizer, sou católico, pula sete ondinhas e a mãe já vai
com certeza
abraçar e vai cuidar de você.
Sabe que lá na nossa casa a gente recebe de tudo um pouco, né?
Sim.
Então, já passou freira, já passou pastor, já passou, e a gente gosta mesmo dessa união.
Sim,
sabe?
É maravilhoso.
Então é um olhando pro outro, respeitando o outro. Por falar em passar lá em casa, vou fazer uma propaganda agora.
Oh, sim, sim, sim.
Então a gente vai ter lá na Casa Zen a Feira Zen, né?
Ah.
E a Feira Zen, ela aborda exatamente essa parte universalista.
Uhum.
Então são todas as tribos expondo, fazendo muito network, né? Muito mesmo. E a gente leva isso para a vida, né? E assim a gente construiu grandes amizades, as pessoas com seus negócios, os artesanatos, roupas, as terapias, né? Vem aí, ali a gente aborda muito a questão da terapia integrativa. Então eu convido a todos a estarem presentes na Feira Zen, quero você lá também.
Certeza.
Né?
Quando que é?
É dia 18 de dezembro, das 14 às 20 horas.
18 de dezembro.
Isso, é. Tá. Rua General Poli Coelho, 207, no Tarumã.
Você pode entrar no Insta?
No Instagram. No Instagram é arroba Feira Zen.
Arroba Feira Zen, você vai achar.
Isso, o Zen é Z-H-E-N.
Perfeito. Depois eu vou colocar aqui também, deixar para vocês seguirem a casa, para ir lá jogar búzios e saber, né?
Claro.
Pai,
casa,
mãe,
das
tudo
almas,
direitinho.
CWB. No Instagram também.
Casa das Almas, isso. CWB. E depois na feira.
É.
E isso é o que a gente estava falando no começo, né? É raro um pai de santo, uma mãe de santo, que não tenha esse olhar de abertura, de
abertura,
de terapias. É um pai de santo que é reikiano.
Sim.
É uma mãe de santo que trabalha, que tem uma casa colaborativa de terapias.
Também sou terapeuta.
Isso, um outro pai de santo que trabalha com mesa radiônica, outro que faz teta healing. Esses dias eu estava ouvindo o Alexandre Comino falando em teta healing. Falei, gente,
maravilhoso.
Só melhora, né?
Só
melhora.
E a energia, a gente tem que entender que uma coisa, eu sempre coloco assim, as terapias é a parte profissional, é a parte energética. A gente também doa a nossa parte energética. Mas também, né, a gente tem que respeitar de uma forma que a Umbanda traz essa parte energética, né, que foi até que eu brinquei com você, assim, lógico, a gente não vai fazer no meio do ritual ali uma sessão de teta, de apometria, sim, de reiki.
Uma coisa, outra coisa.
A gente pode lidar com essa parte, sim, energética, né? Assim como hoje em dia também, em consultas espirituais, há indicação de espaços terapêuticos, né?
Exato.
E os terreiros acharam isso uma ótima ideia, porque uma coisa casa com a outra.
Exato. Né? Tudo é energia,
tudo,
gente.
Tudo é energia,
que vem para o bem, tudo que agrega.
Exatamente.
Tem
trabalhar
muito a ver.
Corpo, mente e também a parte espiritual.
Exato. Uhum. Eu preciso pedir para postar o um endereço aqui. Me fala de novo que eu vou escrever.
É Rua
já.
General Poli.
Rua General
com dois
Poli.
S, Coelho.
Coelho, vou postar aqui, vocês já copiam, tá, gente?
207. No Tarumã.
207. Uhum. Tarumã.
Isso. Aí a Casa das Almas é no portão lateral e a Casa Zen Coworking é o portão na parte da frente.
Tudo, mas depois no Insta dá pra ver toda a programação
direitinho. Dá sim, a gente sempre, né, dia 4 agora, próxima gira da nossa casa vai ser dia 4 às 20 horas, quem quiser aparecer,
tô lá,
convidado.
Já quero marcar meus búzios também.
Isso mesmo.
Eu vou lá e daí minha mãe amanhã vai falar assim, mas você tinha dúvida
mas
de que era
novo
eu?
De novo você aqui, Márcia.
É, mas minha filha, outra vez,
de
quantas
novo
vezes?
De novo você aqui.
Próxima vez que você for no mar, eu vou te dar um caldo.
Ah, meu Deus.
Pra aprender.
Só. Eu e vou... o mar é uma coisa muito boa, né? Só resumindo aí a parte de mar. Então, tá precisando de um banho, de descarrego? Vai no mar. Né? Resolve tudo.
Mas também tem água de chuva,
tem água da chuva, água do rio, água de nascente, né?
água
é vida.
A gente vai continuar conversando aqui mais um pouquinho ainda sobre nossa mãe Iemanjá, mas está na hora do nosso intervalo. E eu também preciso falar com o Orixá Bazar, Pingo de Ouro, nosso super apoiador aqui. Nossa, gente maravilhosa. Vamos lá, vamos para o nosso intervalo.
Seja um apoiador do Programa 7 Pontos. Entre em contato pelo e-mail programa7pontos@gmail.com e vamos juntos levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.